Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, eu quero muito rapidamente fazer um registro acerca dos números divulgados em relação ao ENAD. O ENAD, e que trouxe uma constatação de que pelo menos 30% dos cursos, e salvo engano são cursos na área de ciências sociais, se encontram abaixo da nota mínima aceitável, senhor presidente. O que demonstra que o governo federal, que sem dúvida nenhuma vem investindo de forma pesada na educação nos últimos anos, ampliando o número de vagas das universidades, interiorizando as universidades públicas federais, fortalecendo os IFANs, né, que são os institutos técnicos federais, que tem investido muito, precisamos investir e continuar investindo para garantir uma melhoria na qualidade da educação. Com o programa Reúne todos esses programas, mais do que dobrou-se o número de vagas no ensino superior público, né, ou pelo menos com vagas públicas, em nosso país. O próprio desenvolvimento da pesquisa nas universidades, que o Brasil ainda tem um índice muito baixo, apesar de ser a 14ª nação do planeta que mais desenvolve trabalhos de pesquisa científica, mas mesmo assim, comparando com outros países que estão no mesmo patamar que o Brasil, nós ainda temos índices precários. Entretanto, nesse setor, vem crescendo e melhorando muito pedidos de patentes e patentes registradas. Nos últimos 10 anos foram 170 mil pedidos de patentes. E somente nesse ano, de acordo com os dados do próprio Instituto de Propriedade, Instituto Nacional e INPI de Propriedade Industrial, deverão ser concedidas em torno de 40 mil patentes. Apesar desses números, que são números importantes alcançados, creio que precisamos reforçar ainda mais o investimento nesse setor. E o governo, preocupado com isso, apresenta sinais muito claros. Não foi à toa que a própria presidenta Dilma quem decidiu que apoiaria os 100%, a destinação de 100% dos recursos dos royalties do petróleo para a educação. Nós, do Congresso Nacional, entendemos por bem endereçar 75% para a educação e 25% para a saúde. Sem dúvida nenhuma, esses recursos são necessários e, sem dúvida, e também serão muito importantes para o desenvolvimento da qualidade da educação em nosso país. Mas, senhor presidente, eu venho aqui hoje para falar a respeito do material que nós produzimos no âmbito da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, comissão que eu tenho a honra de presidir nesse ano de 2013. É uma comissão mista permanente do Congresso Nacional, que muda a sua direção a cada ano. Um ano a presidência fica com o Senado, a relatoria com a Câmara e assim vice-versa. Esse ano eu estou na coordenação da comissão e o deputado Sarney Filho é o relator. Nós produzimos, com o apoio da consultoria da Câmara e principalmente a consultoria do Senado, um material que trata sobre a legislação das mudanças climáticas no Brasil. Esse é um material que deverá servir como guia para um grande seminário que estaremos realizando no próximo dia 17. Dia 17 agora do mês de outubro, aqui no Congresso Nacional, no auditório Nereu Ramos. Um congresso que debaterá especificamente as mudanças climáticas e a legislação brasileira. O IPCC acaba de divulgar um novo relatório mostrando e dando conta da necessidade de ações concretas para que se diminua o ritmo do aquecimento global. Porque um aquecimento global que supere os 2% pode levar a situações catastróficas. E eu sou daquela, senhor presidente, que entendo que uma forma de preservar o meio ambiente é promover o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável da Amazônia, o desenvolvimento sustentável do Cerrado, que seja possível o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o cuidado com o meio ambiente. Ontem nós tivemos a alegria de comemorar aqui neste plenário, em sessão também do Congresso Nacional, os 60 anos da Petrobras. E eu fiz questão de vir aqui falar de um dos grandes projetos desenvolvidos pela Petrobras, que é o projeto da extração de óleo na bacia do Urucu, que é ligada à bacia, que faz, compõe a bacia dos Solimões no estado do Amazonas. Então a Petrobras atua lá e com um cuidado magnífico em relação ao meio ambiente. Mas esse trabalho, senhor presidente, nós aqui colocamos não só a legislação federal sobre mudanças climáticas e além da política nacional de mudanças climáticas, que é uma lei, nós temos também o Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Colocamos isso aqui, colocamos os principais documentos aprovados em fóruns internacionais, mas principalmente, senhor presidente, colocamos não o texto completo, mas a indicação das leis estaduais de mudanças climáticas, porque vários estados estão até mais adiantados, até mais evoluídos do que o próprio Brasil enquanto nação no que diz respeito à legislação das mudanças climáticas. Vários estados já dispõem de leis que tratam de mudanças climáticas, dispõem de planos que tratam de mudanças climáticas, mas dispõem, por exemplo, de leis que tratam do pagamento de serviços ambientais. Eu vejo aqui o senador Aníbal Diniz, do estado do Acre. O estado do Acre tem uma lei bem avançada, aliás, não apenas uma lei, tem uma conduta muito mais avançada do que o próprio Brasil em termos de governo, em termos de ações oficiais. Então, o objetivo maior desse debate, desse seminário, que nós temos como principal parceiro, são vários os parceiros, mas o principal parceiro é a UNALI, que é a União dos Legislativos Estaduais. Todas as assembleias, eu tenho falado com os presidentes de todas as assembleias legislativas do Brasil, deverão estar aqui no dia 17, porque o objetivo não é só debater, é debater e apontar os caminhos que nós devemos trilhar, que devemos seguir primeiro, para avançar na política brasileira de mudanças climáticas. Segundo, para avançar rumo à harmonização necessária para a nossa legislação. Porque o meio ambiente é uma questão e um tema concorrente entre União, Estados e Municípios, ou seja, a iniciativa para propor leis ambientais cabe tanto ao governo federal como estadual e municipais, entretanto, respeitando-se o âmbito de cada um desses entes. E nesse aspecto, não só nesse dentro da questão ambiental, mas nesse principalmente de mudanças climáticas, cujas leis são relativamente novas, senhor presidente, dentro dessa questão já existem algumas incompatibilidades no que diz respeito a legislações estaduais e à legislação federal. Então, teremos, além das assembleias legislativas, a participação muito forte do Ministério do Meio Ambiente. Esperamos que as secretarias estaduais de meio ambiente ou de desenvolvimento sustentável, como tem uma parte importante dos estados brasileiros, possam participar desse evento que considero, para o trabalho da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, muito importante. Porque se nós temos no Congresso Nacional somente duas comissões permanentes, uma delas a de orçamento, a outra de mudanças climáticas, é porque o objetivo é fazer com que o Congresso Nacional promova não só uma fiscalização, mas se envolva juntamente com o poder público em todas as esferas para conseguir aplicar efetivamente essa política em âmbito nacional, senhor presidente. Então é fundamental esse trabalho realizado aqui pelo Senado Federal, pela Câmara e, principalmente, repito, pelos consultores do Senado Federal que nos ajudaram a promover. É um trabalho importante que está também disponibilizado pela internet. E isso é importante porque muitas pessoas que estão em todos os estados brasileiros que gostariam de acessar esse trabalho e não tem como acessá-lo fisicamente, mas podem acessar via internet. Porque, repito, aqui é a junção de um conjunto de legislação e de tratados internacionais que são fundamentais, os mais importantes para a questão ambiental brasileira e, sobretudo, para o enfrentamento das mudanças climáticas. Repito, o nosso seminário, senhor presidente, acontecerá no próximo dia 17. Creio que deverá ser um seminário muito representativo no que diz respeito à participação não só de senadores, deputados federais, mas também dos parlamentares estaduais, dos deputados estaduais. Era isso. Muito obrigada, senhor presidente.